Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Soprava a viração da noite, o primeiro lufo cortando o ambiente cálido e estagnado e derramando no ar uma onda de frescura, rugitou pela folhagem das mangueiras. Com a rajada elas se tinham afastado de modo a mostrar no quadro da janela o interior do aposento. No centro havia uma mesa de charão, com um vaso de rosas, colhidas naquela tarde. Amália vira quando o irmão as cortara da raste, e pensou tão que eram uma oferenda do marido à esposa querida. Naturalmente iam ornar o seu toucador. Junto do vaso estava aberta uma caixa de carvalho com preparos e utensílios de flores artificiais. E na beira da mesa uma penhazinha de bronze que mantinha direita na sua raste de arame uma rosa em pano ainda por acabar. Irmão sentado ao lado com um livro aberto lhe à meia voz, e embora o sussurro de suas palavras se perdesse nos rumores da noite, podia Amália mesmo de longe ver-lhe o movimento dos lábios. O mas não foi nada disto que feriu a alma da moça, quando a veneziana aberta patenteou-lhe aquela cena. Em face de Hermano, e também sentada como ele, Amália viu cheia de espanto uma mulher. Era moça de rara formosura. Na posição que tomara, o seu talhe moldado por um vestido simples e justo, de seda azul à princesa, desenvolvia-se com garbo indefinível. A madeixa de cabelos negros sombreava o nível fulgor do semblante, cujo delicado perfil pareceu a Amália ser talhado em um jaspe macio e diafano. Tão suave era o tom dessa carnação. Descansava sobre a mesa um dos braços, cuja perfeição estética aparecia no esvazado da manga, e tinha a fronte ao de leve reclinada para a espadua, como uma flor que se realça para a orir a lua e os orvalhos do céu. Amália compreendeu essa expressão de êxtase. Pensou que uma moça interrompera o seu trabalho de florista para embeber-se no ento ouvir as palavras de Hermano, o qual também abaixara o livro para contemplá-la e encher-se de sua beleza. Do primeiro relance Amália não viu senão uma mulher naquele aposento, que pertencia à Julieta. Não sentiu senão o golpe de tão indigna procetei fanação. E foi este sentimento que lhe despedaçou a alma em um grito de dor, e atirou-a convulsa e fulminada sobre o comoro de grama. A cólera reanimou. Ergueu-se e foi então que viu tudo. Seu olhar repassado de onde ocorreu todas as linhas daquela estátua harmoniosa, como faria severo o buril de um escultor, e não achou uma aspereza, um lisim. Ela poderia notar na qual a fisionomia a fissidez de expressão, que a amortecia, mas as era precisamente essa elação do amor, a maior sedução da rival de Julieta, a sua beleza ideal e celeste. Um criado velho, o Abreu, entrara no aposento. Arranjou os objetos que estavam sobre a mesa, colocou ali uma salva com serviço de chá para duas pessoas e, reparando nas rótulas abertas pelo vento, fechou-as com o trinco. Amália não viu mais nada senão a luz coada entre as lâminas das venezianas. Não se imagina a indignação que sublevou sua alma quando refletiu naquele acontecimento. Se um homem amado por ela, depois de ter-lhe jurado fidelidade, a enganasse vilmente, não o puniria com desprezo que tinha por Hermano nesse momento. Era uma traição torpe e infâmia que havia cometido esse marido. Não lhe bastara esquecer a mulher, faltar ao seu juramento. Fez mais, insultou a sua memória, cobrindo com o véu de uma constância exemplar, outro amor que ele próprio envergonhava-se de mostrar ao mundo. Amália identificava-se com a esposa traída, supunha Julieta rediviva em si, e erguendo-se implacável para castigar o pérfido marido. Morrendo outra vez, que o povo morrendo eternamente para ele, rompendo a cadeia que os une e abandonando a essa infeliz, como um sobejo da traição. Nos dias que seguiram-se a esta cena, Amália foi má. Sua alma se tinha saturado de fel. Os sentimentos afetuosos eram realcacados por um despeito violento. Anunciara-se a esta estreia de uma companhia italiana no Teatro Lírico. Amália assistiu à representação. O queria vingar Julieta cobrindo de desprezo a todos os homens, especialmente os homens que fingiam o amor. Desejava sobretudo encontrar Henrique Teixeira para exprobar-lhe a indignidade do amigo. Os cantores eram medíocres, fosse embora insignes, Amália não lhes prestaria atenção naquela noite. Abriu o binóculo e correu pelos camarotes, não para apreciar os trajes como costumava, mas para os criticar, e as donas também há, é para dar alvo a seu pungente sarcasmo. Em um camarote fronteiro descobriu Hermano e perturbou-se. Que vinha fazer aquele homem ao espectáculo? Antes, devia este fato surpreendeu-a. Agora, era tão naral e a mulher que ela tinha uma das noites passadas ela vira era no aposento da esposa traída, a rival de Julieta, com certeza estava no teatro, e o indigeno amante só viera para acompanhá-la e gozar da admiração produzida por sua beleza. Amalia notou que Hermano, apesar de estar só no camarote, deixara o lugar fronteiro à cena e sentara-se no outro voltado para o fundo da sala. Parecia escutar atentamente a ópera, mas olhava com insistência para a segunda ordem. Acompanhando a direção desse olhar, Amalia fitou um camarote diagonal ao céu. Havia ali uma mulher vestida com muito luxo. A saia de gorgurver com rendas finis cimas atufava-se por entre as grades. Estava de costas. A moça não podia enxergar-lhe o rosto, que retraía-se com o movimento do corpo ao voltar-se. Descobriu-lhe uma madeixa de cabelos negros, e descansando sobre o acolchorrado de veludo escarlate um braço alvo e torneado pelo mesmo molde do outro, que vira na mesa de charão. Esta observação irritou a indignação de Amalia. Antes de terminar o espetáculo, ela deu-se por incomodada, e realmente estava. Quando já se retiravam, apareceu Henrique e Teixeira. A moça não lhe deu atenção. A vontade que tinha de lançar-lhe em rosto a traição do amigo cedera a outro sentimento abudor. Agora tinha vergonha de conhecer essa intriga vil e de ocupar-se com ela. Quando esmerava-se na cantoria, Amalia tomara o hábito de recordar os trechos de ópera que ouvia no teatro. Assim fechava as suas observações de véspera, imitava as belezas e corrigia o seu método. Por isso, ao acordar, lembrou-se do piano já tão esquecido e depois do almoço dirigiu-se à sala. Se ao recolher-se lhe perguntassem que ópera se tinha cantado, ela com certeza não poderia responder. Agora, porém, recordava-se perfeitamente, fora a Lúcia, de Donizete. A música ficara-lhe no ouvido. Abriu a partitura e cantou a parte de soprano. Disse admiravelmente o delicioso alegro da fonte, mas na grande área da loucura excedeu-se. Não era o delírio da noiva escocesa que a inspirava, era o desespero de Julieta, a dor da esposa traída. Estava aberta uma das janelas, e o sol entrando pela sala, chamejava nos espelhos e crisitais. A claridade impacientou Amalia, estava triste, e achava insuportável essa alegria gria do ser que vinha empunal. Ergueu-se para fechar a janela, onde a espirrava uma surpresa. Hermano de pé, à sombra de uma árvore, escutava o canto em profundo recolhimento. Sua fisionomia denotava que, ainda depois de ter cessado a voz, ele ouvia dentro da alma o eco e esperava o seu retorno. Tinha na um jornal e estava sem chapéu, de como quem fora surpreendido em casa, a meio da leitura, e viera pressuroso, não se importando sair de cabeça descoberta. Quando a Amalia recobrava-se da emoção, Hermano erguia a fronte, pela primeira vez o olhar doce, profundo e exuberante desse homem encontrou-o e subjugou-a. Ela estremeceu como se recebesse um insulto e, arrebatadamente, num assomo de cólera, bateu à janela. O que ela sentia era não ser homem para, nesse mesmo instante, precipitar-se do sobrado, saltar o muro e açoitar as faces daquele insolente.